música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Esse é o Drops de número 94, faltam 6 para acabar. Será que vai acabar, Vini?
Será que perto, hein? Tá perto
do 100? Estamos aí próximos ao 100º Drops, o que para mim já é algo incrível. Eu, toda vez que eu olho para o Senna, eu penso, caralho, a gente bateu 5 anos de canal falando apenas de underground. Para mim é um grande feito particular. E detalhe, do underground brasileiro e devidamente reconhecido. Se tem uma coisa que esse canal é de fato, nesses 5 anos, é um canal que consegue dar, de certa forma, um ar mais democrático à pluralidade do que é o underground brasileiro, obviamente. A gente não consegue dar conta de todo mundo. Eu estou aqui com o meu novo arroba, que é socialite do underground. E, por incrível que pareça, eu fiquei sabendo que eu sou famosinho no underground, mas eu não tenho essa noção, porque amanhã, assim como meu amigo Vini, amanhã, às 8 horas da manhã, estou batendo ponto e estou trabalhando de forma comum, aguentando as loucuras de um pessoal que não sabe dar um clique certo no próprio computador, porque o grande problema de trabalhar com cibersegurança é a eterna paranoia de ver alguma cagada que a pessoa vai fazer mediante um clique, porque todo mundo está sujeito a um golpe. Antes de apresentar aqui o amigo Vini, que nem vou apresentar, hoje é mais interação com o chat, teremos total muita interação com o chat aqui, só está eu e Vini no front, e eu quero aqui já recomendar o pessoal que é de São Paulo e que é de fora também. Teremos o Senna Fest dia 15 de abril, com sangue de bode, aforismo e Cerberus Ataque.
Lindo isso.
Compareçam ao evento. Já estamos aí avançando brutalmente, na compra de ingressos. Vamos dar sold out antes do período estabelecido. Vou agradecer imensamente se conseguirmos essa proeza. Aliás, quero agradecer novamente o apoiador anônimo que, de novo, contribuiu com um valor considerável com o Senna Fest. E por conta dessa contribuição, nós iremos sortear 5 ingressos. Eu que estou falando aqui, 5 ingressos para o Senna Fest aí serão sorteados nos próximos drops. Doador anônimo que pediu para eu não falar o nome, muito obrigado. Você mora no meu coração e de todo mundo aqui.
Muito bom isso.
Muito massa. Veio numa hora muito especial, porque a gente está um pouco fodido por conta da diminuição de conteúdo por conta do final do ano. O pessoal também está quebrado economicamente, então tudo, as receitas tendem a diminuir. Aliás, façam Pix aí para a gente, nos ajudem aí com qualquer valor que colabora pra caralho, beleza?
Manda Pix,
manda torne pix. Um apoiador, isso nos ajuda pra caralho mesmo, e não é papo furado, beleza? Aqui ninguém, vale lembrar que apesar de algumas conclusões que eu acho infantis, mas eu entendo também, porque ninguém é obrigado a saber da realidade por trás das webcams ou dos conteúdos, mas galera, de novo, a gente não ganha dinheiro com Senna, é tipo um bagulho de diversão, e na hora que acabar essa diversão e acabar o tesão, aí acho que até vi o Ed falando assim, fim do Senna, aí acho que é o fim do Senna mesmo, do tipo, se acabar o tesão, a vontade de fazer, não faz nem sentido estar aqui, tá ligado? E a gente tenta se divertir. Hoje, de novo, vamos interagir bastante com o chat, quem não é inscrito, se inscreva, beleza? Nos ajude aí, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, tem o Hot rolando aí, tem o Shuffle de Stoner, enfim, nos ajude e compartilhe os nossos conteúdos, beleza? Vini, você está bem, meu amigo?
Na medida do possível, sim. Eu tô assim, eu tô feliz porque eu tô rouco aqui, né? Voltei agora há pouco, tem menos de uma hora que eu voltei de um show da Lixo Orgânico. A gente tocou na abertura do Forcaus, né? Festival tradicional aqui de Fortaleza. É, foi uma homenagem à querida ativista, socióloga, educadora Rosa da Fonseca, né? Que eu tenho uma história muito bonita com ela e da gente se conhecer em enfrentamento policial, uma mulher que lutou contra a ditadura civil-militar, é uma ex-presa política, né? Faleceu no ano passado, então fica toda a minha honraria sempre a Rosa da Fonseca, e o Forcaus, ele fez essa homenagem. Tivemos falas, né, de pessoas do período também da ditadura, coisa que me deixou muito emocionado também, por eu estar diretamente ligado a essa galera, e nesse sentido eu fiquei com o coração quentinho, assim. Cantei com mais raiva do que o normal hoje, mas foi legal. Caramba, assim, foi muito bom, muito bom. Tô legal. Renovado dentro desse aspecto de luta, assim. Importantíssimo.
Já, pô, importante, ação importante. Já colocar um comentário aqui no ar do glorioso Gustavo Oliveira. Quem financia o Senna?
Mecenas? São mecenas?
É, vou até explicar de novo, porque na abertura e no ao vivo tem o bagulho da Canon. A Canon não financia nada. A Canon ajuda o Estevão a conseguir uma câmera para ele fazer os trampos dele e, consequentemente, filmar as bandas ao vivo de uma forma um pouco mais barata. Ponto. É isso. Faz 5 anos que eu falo isso. Não, não. A Canon não faz porra nenhuma. Tá ligado? Não, nada.
Três vezes por ano você tem que explicar isso.
É, né? Tem que explicar isso aí, não dá nada. Então,
aparece assim, o logo da Canon, a galera, eita!
É, caralho! Ó, Caio! Não, mano, ninguém. Ninguém, ninguém. Então, assim, quem financia o Senna? Os apoiadores, assim, de real, assim. E é um apoio firme e forte de um valor que não muda há 3 anos, mas está firmeza. Muito obrigado a todo mundo.
E eu desde o começo, né? A Nata, sim, até falou para mim que eu sou um dos primeiros, né, se eu não me engano, do Senna pelo Apoie-se, cara. Olha que louco isso aí. É muito, muito doido. Ela falou pra mim, porra, Vini, valeu, cara. Teu apoio já garantiu a marmita do Tatá. Eu lembro até hoje dessa mensagem que ela mandou pra mim. Então, um beijo, Tatá.
Ah, eu vou até abrir aqui, que eu tava conversando com... Já, antes, pra ver assim, né? A gente já vai deixar... Hoje, como a gente tá em dupla, já vai colocar alguns pingos nos is aqui, que já tem um comentário do amigo Aldo Leão, que é: dá para comentar nessa live ou em alguma publicação do canal sobre a polêmica do cancelamento do show do Mayhem? É o seguinte, vocês estão vendo que, ó, já tem a polêmica aqui, ó.
Já tem expressões.
A Pet aqui já está revoltada. Mas quando as coisas estiverem um pouco mais calmas, talvez a gente faça um falatório sobre diversos temas e vai incluir o cancelamento desse show. Nesse momento, eu prefiro dizer que tanto eu quanto o Vini, nós temos um entendimento, não só eu e o Vini, quanto o pessoal que faz parte do Drops, que a gente prefere ficar de boa. Primeiro porque eu, particularmente, como a pessoa, a socialite do underground, a Britney Spears do canal do Senna, eu acho que, a depender de alguma fala, pode ter algum recorte negativo e influenciar no coletivo. O Senna é o que é, e se eu sou conhecido de alguma forma, é por conta do coletivo. Eu não faço um trabalho individual, sacou? Então, o rolê do Mayhem e desse cancelamento, a gente teria muito a falar, mas a gente não considera um momento estratégico, sabe? Então a gente vai ficar de boa agora, e nós prometemos fazer um falatório sobre esse tema em específico, que aí talvez a gente ou ganhe pontos ou todo mundo é cancelado num pacote só, né? Já é jogado na fogueira da Inquisição, e vamos que vamos, sacou? É. Eu poderia falar muito, mas de novo, eu não quero falar no momento, porque vai ficar estranho, beleza? Tá de acordo, Vini?
Não, total. Assim, é só lembrar que muita coisa precisa ser analisada, né? A gente precisa ter a boa e velha cabeça fria de analisar as coisas que estão acontecendo para a gente poder ter uma discussão profunda.
É,
né? É como
debate
a gente sempre
sério,
faz.
Né?
É, pronto, exatamente isso. Se a gente tem, são questões sérias, a gente precisa debater de uma forma mais séria ainda, assim. Ainda mais atingindo um público que está sempre assistindo e que participa de uma forma massa também, assim, tá? Com ideias, com questionamentos e por aí vai.
Eu tô com um comentário aqui do amigo do Pedrinho. A gente tá com isso aqui, ó. Eu não aguento mais esse caso do Meire. Eu também não aguento mais.
Ah, também não.
Não entendo. Aqui, ó. Ele sabia que surgia esse comentário. Por isso que eu não quero falar aqui, ó. Não tem um membro do Desalmado que estava em algum texto falando sobre esse lance do Meire. Descontextualizaram, pegaram uma fala específica, porque a gente tocou no mesmo festival, e usaram de forma descontextualizada, para ver como as coisas são malucas. A gente estava em paz, o Desalmado não tem nada a ver com black metal. A gente não gosta de nada, entendeu? E aí, do nada, surge um comentário maluco pegando o Bruno, E aí é foda, não tem o que falar, tá ligado? É, mano, não descontextualizaram tudo.
Na espiral.
Na espiral. Não tem o que fazer. É foda. E sobre cancelar Desalmado, até que o Vinícius colocou aqui. Cara, a gente, tipo assim, eu já sei que tem uma trupe, a trupe da Inquisição, não gosta da gente. Se eu der um peido errado, essa galera vai me cancelar. Ó, eu tenho a falha no bigode. Se aparecer um doido, tá ligado? Com essa mesma falha e o maluco, sei lá, é bolsonarista, vai falar que eu sigo ele. Então, assim, cara, é foda. Vamos seguir o bonde que a galera... A galera é a galera e é isso aí.
Falando em falha no bigode, eu vi um produto ontem
aí,
no shopping.
Já começou o programa.
Agora, falha de bigode, achei sensacional. É um produto que parece um batom que cobre falha de barba, mano.
Então,
e aí
mas
eu
assim,
falei, cara, isso é sensacional. É, mas assim, ele dá um tom que dá pra enganar, tá ligado? Tipo aquele spray pra calvo, que de longe você pensa que é cabelo, mas não é, é só um sprayzão, assim, aquele GS80 e tal.
Ironicamente, o senhor tocou nesse tema, sobe no chat aqui, a nossa gloriosa comentarista,
claro.
Celene Farias, que estará nas trincheiras do Massacre dos Calvos, que ainda irá atingir o Brasil em alguma...
Há de acontecer.
E ela estará à frente, nossa amiga.
E eu tô sendo coagido pela Bela a usar minoxidil. Isso é culpa da Silene. Eu vou jogar logo a polêmica aqui.
O Billy deve estar maluco.
É, cara. Ela, pô, Vini, não quer não um minoxidilzinho e tal. Eu falei, minha careca, minha calvície lhe incomoda? aquela DR, né?
É um bom ponto.
Eu vou ver se eu consigo usar o produto de disfarçar bigode na calvície. Assim,
né? É, tem que colocar isso aí para o pessoal. Mas, aliás, o que o senhor ouviu de bom essa semana, para a gente começar?
Cara, eu tenho escutado muita coisa de produção recente do black metal, né? Eu falei do Spectral One, né? Na minha última participação aqui no Drops, e uma rapaziada me passou Holder, é H-U-L-D-E-R, é uma mina multi-instrumentista, né? Uma banda dos Estados Unidos, mas se não me falha a memória, ela é de algum país nórdico desse aí, mas ela vive nos Estados Unidos. Ela grava tudo, né? Ela é o vocal da banda e tal, ela faz um black metal mais tradicional, né? E é belíssimo, é muito bem gravado, eu procurei algumas execuções ao vivo, né? E eu falei, caramba, velho, que sonoridade fantástica, assim, tal, porque você vê que é uma coisa de levada old school, mas é bem gravado, é bem executado e tal, né? E ela é uma pessoa, assim, uma mina extremamente talentosa, cara, porque, pô, essa galera, eu vi uns entrevistas em inglês, eu gosto de sair catando, assim, tal, ver como é que é ao vivo e tal. E é muito, muito bom, cara. Holder, o nome e tal. É bacana. Vale a pena parar e escutar, assim, tal, que é bem, bem, bem legal. Bem legal mesmo. Né? Tenho centrado nessa vibe essa semana, assim. Não saiu do play de jeito nenhum, assim. Muito legal. Recomendo. Cacete.
Deve ser bom. Vou pegar para ouvir depois. Bom, Eu ouvi. Ó, eu vou confessar a comunidade do Drops. Hoje vocês podem interagir, tá? Hoje a gente vai ler aqui as paradas. Mas é o
Manda o
seguinte:
Pix e manda
manda
pego.
Pix e manda pergunta. Inexplicavelmente, eu tô ouvindo muito o Rogério Skylab.
Porra,
Não
é um repertório,
sei por quê. Não sei, sabe, talvez seja porque eu esteja com a necessidade de rir da vida.
né? Boa, com
Então,
certeza.
eu fui pego por um vídeo. Tudo começou no Instagram com a porra do show. Ele tá tocando, tá numa turnê, se eu não me engano. E apareceu um vídeo daquela música do Cigarro. Você já ouviu, Vini, essa música do Cigarro?
Do cigarro, da droga é minha, a droga é tua, é
Não,
aquele. Não,
eu vou
né?
por aqui. Deixa eu ver se eu consigo
A música do
compartilhar
cigarro
aqui.
do.
Eu acho que esse talvez para mim seja uma parada que é de tamanha genialidade que eu tô completamente entregue a esse cidadão. Eu não sei se tá. Não tá passando o vídeo, né? Não, não vai passar, tá.
O áudio tá rolando legal, assim, tô vendo aqui.
Tá.
Tá rolando. Tá.
Pô, eu achei essa letra aqui genial, em todos os sentidos. Não sei aí, o pessoal joga cigarro. Você que é um entusiasta aí do. Porra! Ah, a galera jogando cigarro, velho. Eu vi essa
Caraca, velho,
merda desse
sensação.
vídeo e eu simplesmente faz
Muito
duas
bom, velho.
semanas que eu fico ouvindo o Rogério Skylab, cara. Não é possível isso.
E é um groove do caralho, né,
É, e é
velho?
um groove do
É um groove do caralho, bicho. Isso é
É isso que é muito
sensacional, cara.
louco.
É
É
um
um groove do
groovezão
caralho.
doido, é, cara. É bom demais.
Aí, ó. Pô, é genial isso, cara.
Cigarro aí, ó, cigarro.
Olha lá, ó, cigarro voando. Pô, é genial. Desculpa. Que me perdoem aí a galera que não gosta de Skylab, mas isso é genial, gente.
Porra,
É
é quase a
genial.
farofa do Gangrena Gasosa, né? Só que aí é o cigarro.
Cara.
Cara, é sensacional,
Eu tô ouvindo o Skylab, que eu acho bizarra, a Natália mesmo, tipo, porra, nem ela se conforma, porque ela fala, meu, não tô entendendo. O que que você tá ouvindo agora,
velho. Em que
Skylab?
mundo estamos?
Ah, a Selene colocou um bagulho bom. O que me espanta é um show do Skylab cheio, mas tá muito cheio mesmo. Ele tocou no Carioca pra muita gente. Essa é a
Cara.
realidade.
Fazer uma música do Desalmado, cigarro.
Porra, eu faria. Eu
Faz
faria.
cerveja, né? Pra galera jogar breja.
Ó, o que eu tô pegando aqui, o que eu ouvi. Eu tô ouvindo Jamiroquai, não sei por que também.
Groove, você tá
Tô
na vibe do
estranho.
groove,
É,
porra.
talvez esteja na
Groove,
vibe do groove.
velho. Jamiroquai é bom pra caralho, velho. Porra.
Porra! Aqui, ó.
Excelente, velho.
Skylab no CenaFest.
Caraca,
Será que o
velho.
Skylab toparia fazer um Senna? Porra, verdade.
Porra, cachezão alto será do Skylab?
Ah, mas não paga, hein? Tem umas bandas aí que acho que a gente paga cachê e não paga, não, hein? Na verdade, as bandas tinham que pagar a gente.
O
Não,
Skylab
acho.
me lembra muito o Zé Brito, tá ligado? Dele? Zé Brito, ele é ator, se eu não me engano, ele fazia os normais, ele era um personagem dessa série. E o Zé Brito, ele tem um disco, cara, que é genial, velho. Genial, escute depois. Zé Brito. Né? Para quem curte a vibe do Skylab, é um groove foda e são letras icônicas, assim. Recomendo. Aí, ó, tá aí.
Porra, aqui ó, tem
Sensacional.
uma ideia boa aqui que poderia rolar. Só falar pro o Carlos do Dorsal assiste os bagulhos do Senna, né? Ô Carlos, se você for amigo do Skylab, mostra o canal para ele. Aí a gente coloca o Skylab para falar no disco com a Maia e depois a gente
Porra,
faz um ao
cara.
vivo com ele.
Ia ser um
Pô, ia
negócio
ser
épico,
foda
velho.
pra caralho. Eu de verdade. Eu nunca dei muita bola pro Skylab. Eu comecei a dar uma bola depois que eu vi ele no Flow. Primeiro ele batendo no doidinho lá, naquele.
Argumentando pesado ali,
Primeiro
cara.
no Monark, depois ele bateu no Supla, né?
Sim,
E
foi.
no Rafael Bittencourt também. Aí eu falei, caralho, o Skylab tem umas ideias massa, assim. Seria bom. E aí eu fiquei ouvindo essa merda e falei, caralho, que bagulho genial.
Pra que
Incrível.
metal, porra de metal,
É,
Skylab,
fazer igual. Com o Skylab.
letras poéticas e groove, pronto.
É foda. Vamos. Eu não tenho muito nada para recomendar. Não tem nenhum lançamento que eu peguei. Não peguei nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô vendo aqui no. Deixa eu
Ah,
ver.
agora eu escutei e concordo contigo, viu? Aquela banda de hardcore, é o Zulu.
Zulu?
Caraca, velho, no dia que eu saí do Drops, eu botei para escutar, eu falei, meu amigo, que o conceito é foda. Tudo, assim, tá? Fui atrás das letras e tal, a própria capa demonstra muito, parece muito, cara, aquela vibe que o Bob Marley fazia, que era o pan-africanismo.
Sim, não, total.
Eles têm muito desse lance
Tem.
do pan-africanismo e
Tenho
tal,
críticas. Quero deixar
né?
claro que tenho críticas, mas
É,
temos sonoridade.
dentro dessa pegada e é bruto o negócio, é pesado, assim, é conceitual. Não vai esperando um disco diretaço, assim, porque ele tem um caminho, assim. E é
Sim,
legal,
não.
e é
Muito
legal.
bom. Eu acho que eu comentei aqui quando eu falei do disco. A gente vai. Eu vou, enfim. Eu vou fazer eu vou resenhar esse disco aí. Eu não vou nem
Boa.
pegar tanto no pé de algumas partes líricas, porque eu seria cancelado. Eu não quero. Não é, eu seria cancelado, não. Vamos falar a palavra certa que eu já falei aqui que a gente tem uma discussão interna. Eu vou ser censurado e eu não quero. Eu tô cansado já. Tô
Né.
saco cheio. Para mim, eu já puxava o cabo da internet de todo mundo. Mas assim. Eu tenho problemas líricos sobre alguns pontos de vista desse disco. Em todo caso, para mim, continua sendo um tremendo disco. Tremendo
Sim.
disco. Tem umas coisas ali que não funciona, mas é maravilhoso. Maravilhoso. Zulu, para mim, disparado, assim. O
Dá para
Zulu
entender dentro do
e,
conceito, né?
é, e no plano nacional continua ainda. A gente está chegando aí no dia. Shane, 19 de março. De novo, o aforismo novo
É absurdo,
continua
é absurdo, é sensacional aquilo ali.
muito, muito bom.
Aquilo
Muito
ali
bom.
é belíssimo. É um disco fantástico.
Fantástico,
Muito
fantástico.
lindo.
Vini, a gente tá tendo. Vamos agora entrar para uma parte mais política. A gente não pode. Não pode, não, né? A gente não quer tecer alguns comentários com relação ao governo atual, porque. Ainda é difícil estabelecer algumas críticas, ao governo
Certeza.
atual. Está literalmente equilibrando pratos, porque não é fácil lidar contra a burguesia brasileira, ainda mais na conjuntura internacional. Mas eu queria que você comentasse aí sobre os estudantes que se mobilizaram aí contra o novo ensino médio, né? Você vê com bons olhos, você acha que haverão recursos com relação à implementação do novo ensino médio? Há muita reclamação dentro do PT com relação à agenda do próprio Camilo, que é o ministro da Educação, que ele aparentemente tem dado muita preferência também a profissionais do grupo do Lema. Eu não quero entrar nisso, senão eu vou ficar puto aqui e vou quebrar todo o quarto. Mas eu queria que você falasse
Dá
sobre essa
vontade.
questão do novo ensino médio.
Assim, aqui no Ceará, tá? Já existe uma coisa parecida, não vou dizer igual, tá? Algumas propostas do novo ensino médio, né? Tipo, disciplinas relacionadas a questões socioemocionais e por aí vai. O problema é que o novo ensino médio, ele já começou errado, né? Ele veio num pós-golpe que a Dilma sofreu. Existia, antes do golpe, uma chamada pública em que toda a comunidade brasileira, principalmente professores e professoras, faziam parte e estavam comentando via internet os novos planos nacionais de educação, né? Então eu lembro, cara, que tinha uma discussão incrível de muitos professores, até mesmo universitários e professores de ensino médio, sobre a saída do pensamento eurocêntrico do currículo de história, por exemplo, né? Que se a gente levar em conta, existe uma lei desde 2003, né? A Lei 10.639, que ela fala da obrigatoriedade do ensino de africanidades e de povos indígenas aqui no Brasil. E aí, o que que acontece? Quando essa discussão estava acontecendo, a Dilma sofre um golpe, né, que a gente todo mundo conhece, assistiu aquele escarcéu ridículo, e o Temer assume. Quando o Temer assume, ele acaba com a chamada pública e aprova um novo ensino médio extremamente voltado para a noção empreendedora, né? Para a diminuição do ensino público, que vinha numa crescente, calma, numa crescente não tão absurda assim, mas que vinha numa crescente, né? Em relação às escolas privadas, que eu sou totalmente contra a escola privada no Brasil, a educação não deveria ser privada em lugar nenhum, né? E ele aprova um novo ensino médio que, mais uma vez, segrega o ensino privado e o ensino público, colocando o empreendedorismo obrigatoriamente para o ensino público para você formar mão de obra rápida e mão de obra barata para um mercado que não está conseguindo mais chamar o jovem para trabalhar, né? E aí, cara, quando começaram as discussões do novo ensino médio, eu entrei em desespero, porque primeiro foram vários textos. O primeiro texto tirava sociologia e filosofia do currículo. A educação física seria apenas para turmas de fundamental. A língua espanhola não ia ter mais dentro do plano do ensino médio. Então houve toda uma discussão, houveram protestos e tal. E aí o que acontece? Esse novo ensino médio agora está entrando numa agenda aprovada pelo governo Bolsonaro, porque ele endossou o novo ensino médio, e que ele deve ser amplamente aplicado em 2024, porque a gente vai ter as primeiras turmas no terceiro ano do ensino médio dentro do novo ensino médio. Resumo da ópera. O novo ensino médio é uma merda. É a desgraça do ensino público brasileiro em todas as suas escalas. Os livros didáticos são pequenos, os conteúdos são resumidos, a carga horária é reduzida, né, das disciplinas básicas do ensino médio. Então, assim, eu estou numa situação dentro do novo ensino médio extremamente bizarra. Esse é o cenário e tal. E a mobilização coletiva ela precisa ser para ontem. Né? Não é só dos estudantes.
Essa mobilização você acha que vai trazer resultado? Mediante a... Eu não sei se você tem acompanhado, mas mediante as poucas ações da pasta do Camilo. Camilo, que foi governador do Ceará, não?
Sim, foi uma das... Assim, ele teve uma das boas gestões aqui no Ceará, principalmente relacionadas ao campo da educação, e na aprovação do novo ensino médio, o Ceará foi um dos estados que tentou contornar os cortes que o novo ensino médio faria na carga horária de muitas disciplinas. Né? Então, aqui existe meio que uma estratégia para tentar segurar esse novo ensino médio com a sua aplicação em 100%. Né? Só que o problema é que, se não houver uma ação mais efetiva da classe educativa aqui brasileira, a gente não vai ter resultados muito positivos, não. Então, assim, não é, eu sou totalmente a favor de paralisação, de greve, deve ser feito sempre, né? Mas tem que ser de uma forma muito organizada, porque os outros estados brasileiros, diferente do Ceará, em termos de ranking de educação, não vão conseguir aplicar o novo ensino médio. Aqui não está conseguindo. Imagine outros estados que você tem uma educação que ainda precisa de muitas arestas, né, para serem aparadas. Assim. Então, a pressão ela precisa ter, e a revogação ela precisa acontecer, né, porque existe uma perda com a pandemia já muito grande, logo que a gente volta ao exercício presencial, já vem um novo ensino médio na nossa cabeça. Assim, tá? Então é necessário. Assim.
Há muita mobilização aqui, a Gabriele também coloca que é urgente a revogação do novo ensino médio. O Cláudio está colocando que só muita luta contra essa... Eu acho, assim, eu não posso dizer que estou acompanhando muito de perto, porque de fato não estou... Mas aparenta ser uma tarefa bem complicada essa revogação. Espero que a pressão popular surta efeito no governo Lula. Se bem que devo sempre insistir, temos um problema de conjuntura mundial que coloca o governo Lula já entrou com não só uma faca no pescoço, mas pelo menos quatro. Qualquer movimento errado pode ser um problema de desestabilização do governo. Não à toa a gente teve o 8 de janeiro, foi aquela tragédia que, na verdade, fragilizou o governo. Enfim,
e tem... aqui a gente...
Pode dizer, pode dizer.
Não. E tem também, só assim, dando uma ressalva, né? O Camilo, ele acenou numa nova chamada pública, né, de avaliação do novo ensino médio. Né, isso ainda vai ser colocado na pauta, quer dizer, na verdade já falou isso, né, mas vai ser ainda estruturado um calendário para que se retomem as discussões. Né. Então, para a galera que está escutando, é da educação ou não, estudantes secundaristas principalmente, né, essa chamada ela vai ser geral e essa avaliação ela precisa ser feita. Né. Então, ele já acenou na construção de um calendário em que comecem a ocorrer discussões e chamadas públicas para isso. Claro que participação, chamada pública em casa, no computador, digitando e reclamando, não surte efeito. Entendeu? É organização, paralisação e fala, ó, vamos pensar nisso aqui agora, né, para resolver. Entendeu? Então, teve questões de 2012 que eram para ser colocadas no novo ensino médio e foram completamente destruídas pelo Temer e pelo Bolsonaro, né? Então, essa herança que a gente está carregando é foda. E ela precisa ser resolvida.
Com toda... É trágico isso aqui. Eu sempre brinquei aqui em São Paulo com matéria como fazer, como a Gabriele colocou. Aqui em São Paulo tem escola com matéria para aprender a fazer.
É exatamente isso. Tem bizarrices em todas as localidades do Brasil.
Cara, por causa do você vê como o Brasil... E eu falo que tem um grande problema... Um grande problema histórico, né? E aí é um problema de um país que vive na periferia do capitalismo, que vai ser... O Brasil teria de tudo para ser um país desenvolvido tal qual a China se desenvolveu nos últimos 30 anos, assim, de uma forma, de uma escala enorme. Óbvio que aí a gente poderia entrar numa discussão mais profunda sobre esse desenvolvimento, mas é fato que o Brasil tinha de tudo para ser uma parada, assim, brutal. E eu dei o exemplo do bolo. É curioso porque a gente viu uma mudança muito pequena com relação às gerações atuais relacionadas a profissões, né? Eu sou neto de uma avó que era coxinheira, fazia salgado para fora. E eu tô falando, puta, de muito tempo. Ou venda de gelinho, sabe? Esse tipo de coisa. É muito curioso quando eu olho para o lado e vejo a mesma realidade da minha avó sendo colocada no ensino fundamental como um empreendedorismo. Isso é o que a Globo mostra.
Nossa,
todo dia. Tem bolo de pote, é o bolo de pote, é o brigadeiro, é como complemento de renda, é o pão de mel. A gente pode citar o lanche natural. Quando eu trabalhava em call center, para complementar a renda, tinha várias colegas e vários colegas que vendiam lanche natural. Enfim, é muito louco isso entrar literalmente na pauta do ensino. Porque eu, quando fiz faculdade, eu lembro que o pessoal direitista, maluco, falava que a faculdade é balbúrdia de esquerdista. Maluquice. Quando eu fiz universidade, eu ligado à tecnologia, eu nunca fui de universidade pública, cara... tinha matéria de empreendedorismo com um monte de maluquice. Que eu olhava e falava, mano, não faz o menor sentido, sacou? Então, assim, é muito doido no ensino médio você ter, pô, matéria de como fazer um bolo.
Assim, não, cara, eu vou esticar a baladeira aqui, como a galera fala aqui no Ceará, né? Eu vou esticar a baladeira, né? Pegar o assunto e dar uma puxada. Cara... esse lance do empreendedorismo na questão econômica brasileira é uma crise capitalista maquiada. Ou seja, o trabalhador ele está precisando ir atrás de uma renda extra, aprender coisas urgentes para poder ter um complemento de renda. Cara, quando a gente vê a classe trabalhadora precisando complementar a renda, é porque existe uma crise econômica pisando e sentando na cabeça da classe trabalhadora. E aí o que o mercado faz? Ele cria uma romantização e chama essa crise de empreendedorismo. Entendeu? E aí o que acontece? Esse empreendedorismo ele é crescente, porque a gente vê um crescimento do trabalho informal, a gente falava isso no ano passado, né? Do crescimento desenfreado do trabalho informal, você ir numa praça de lazer num fim de semana em qualquer cidade brasileira, você vai ver feiras à noite de produtos diversos e tal, aquela coisa toda. E também existe aquele lance, pô, você é empreendedor, mas e aí, você paga imposto? Você está com seu, o com seu registro aí, ou você é só informal e vai ser levado como sonegador? Ou seja, a classe trabalhadora ela está num desespero de complemento de renda, e aí esse empreendedorismo, que é uma crise do capitalismo, se torna uma disciplina da educação do ensino médio. Assim.
É bizarro. Até o Matheus coloca aqui do programa É de Casa, que é assim, eu sempre bato aqui no Drops, assistam a programação da Globo. Sim. Façam um exercício de pelo menos 2 semanas assistir, 2 dias por semana, e o sábado em especial. É uma ode ideológica ao empreendedorismo de pessoas que estão... É tipo a romantização do fracasso do sistema, assim. E óbvio. E, assim, só uma coisa que eu queria deixar claro. Eu não tenho... nada contra o empreendedorismo. Porque eu acho que o empreendedorismo, de certa forma, quando ele é colocado de formas concretas e com condições, ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos. Seja abrir um negócio, um pequeno comércio, coisa do tipo. Eu não sou do tipo aqueles babacas de esquerda que não são de esquerda, um bando de reacionário maluco. Que acham que o pequeno comerciante é um capitalista. E não é. Nem vou entrar aqui nesse debate, porque é do nível de infantilidade que a galera coloca. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo numa situação de uma economia favorável é até válido. Ninguém gosta de ter patrão, tá ligado? Só que para a pessoa ter o próprio negócio dela, precisa ter uma economia forte, mano. Tá ligado? Senão o cara vai fazer bolo, o cara dura um ano se fudendo... trabalhando horrores mais e não tem ganho nenhum. A gente tem N casos. E esses programas da Globo é uma ode. É uma ode.
Não, cara, é
empreendedorismo fracassado, sacou?
É assustador como é que essa parada ela vem num formato de propaganda que tá tudo bem, assim, que o empreendedorismo pega a criatividade do trabalhador e ele transforma isso. Pô, cara... Tem cara que vira empreendedor entre aspas, né? A gente tem que botar o empreendedor entre aspas, para o cara poder pagar as contas, velho. Ou seja, as mais de 8 horas de trabalho que o cara tá tendo não tá dando retorno para ele pagar as contas, velho.
Aqui, então, ó, assim, né, porra. O Rogério pontuou muito bem. Uma coisa é empreendedorismo por iniciativa voluntária, outra é por força da necessidade. A gente sabe que quando é por força da necessidade, bicho, galera... Porra, essas histórias, né, malucas de que tudo deu certo, se a gente entrar, a gente vê muita fantasia. Aliás, vamos para outro ponto aí. O senhor tem acompanhado os protestos na França por conta do decreto para a reforma da Previdência, senhor Vini? Parece que a democracia falhou na hora de ouvir a necessidade de quem é o maior interessado, que são os trabalhadores, né? O pau tá quebrando na França. Rolou um decreto, para quem não tá acompanhando, o Macron colocou na ordem do dia aí a reforma da Previdência, e ele simplesmente meteu um decreto, assim, ó, a classe operária tava ali, os trabalhadores ali mobilizados contra, ele falou, ó, quer saber? Foda-se. Pode meter um decreto aí, a gente vai fazer essa reforma da Previdência na marra. E a chapa tá esquentando. Por que que não tá aparecendo tanto aqui, mano? Como que você vê essa mobilização aí? Você acha que vai explodir pro resto do mundo também?
Cara, com certeza, porque é a crise, né? É uma crise econômica. Quando você vai começar a mexer na Previdência, é porque o caixa do Estado não tá batendo. Né? Principalmente com a questão do envelhecimento da população, da questão da qualidade de vida, mas isso demonstra uma crise gigantesca nesses países desenvolvidos, né? Foi a canetada do Macron, né? Praticamente assim. A Bela não está aqui do meu lado, senão eu ia perguntar como é que é canetada em francês, para ser chique aqui. Mas aí o que, que acontece? Cara, existe um decreto dentro, uma ação que o presidente pode fazer dentro das leis francesas, em que mesmo o parlamento dizendo não para uma parada, ele se utilizou de um artigo em que ele pudesse decidir de forma direta, sem votação, né, uma medida. E ele acabou fazendo isso com a questão da Previdência na França. E a gente sabe que as organizações de trabalhadores na França, ela tem um histórico hardcore de combate, assim, tá? Eu pensava que era até comemoração do 1º de maio lá na França, porque é meio que tradicional. Em comemoração do 1º de maio, a galera virar carro de polícia, tacar fogo, ter confronto e tal, né? Mas você vê que é um negócio que não parou. A França tá parada, até mesmo a coleta de lixo lá não tá acontecendo, né? Que já é uma cidade muito suja, por sinal, mas o que que acontece? A classe trabalhadora parou, porque a gente sabe que numa crise econômica, e aí de novo a gente retoma essa ideia da crise do capitalismo, quem paga a conta é a classe trabalhadora. O cara que é bilionário, que está lá em cima, mesmo perdendo a grana dele, ele tem caixa para cobrir. Ou ele pode demitir em massa a galera. O problema é que sempre pesa para a classe trabalhadora, entendeu? E olha que ele está falando de um aumento de tempo de serviço de 2 anos lá. E olha o que que a galera, a classe está fazendo lá com relação a isso. Ainda tem um outro problema, que é o mais bizarro de todos. Tanto a extrema-direita da Marine Le Pen e a esquerda francesa estão concordando, cara, que a ação do Macron foi arbitrária. Olha onde é que se chega no ponto lá por causa dessa atitude, né?
Cara, mas aí.
É
Tá, você colocou um ponto
foda.
aí, um ponto interessante que tem a Le Pen.
Sim.
A Le Pen tem. A Le Pen é candidata da extrema-direita. Enfim, né? Ela é filha de políticos que. Eu não vou nem colocar o nome aqui, porque é capaz de ter problema, mas. A Le Pen. E a extrema-direita, se você olhar no mundo, de uma forma demagógica, ela atualmente é a que fala para as necessidades da classe trabalhadora. Não é à toa que a adesão da classe operária francesa à Le Pen é enorme. E
Sim,
o Mélenchon, que é o candidato da esquerda real na França, acaba também. Digamos, chegando próximo a Le Pen, porque ele sabe dessas condições, e o Mélenchon teve do tipo. Ele chamou o voto nulo, se eu não me engano.
sim.
Ele não chamou voto no Macron no segundo turno, porque ele sabe dos problemas do Macron. O Macron
Sim.
representa os interesses mais escusos do imperialismo, assim, da
Sim,
burguesia
total.
francesa. E ele tá provando, o Macron ele vem provando há algum tempo. Então. É muito louco o momento que a gente está vivendo, e eu citei, acho que no Drops passado, a questão do Trump e do Biden. O Trump nos Estados Unidos, ele está percorrendo, inclusive saiu uma polêmica agora recente, que ele falou que ele terça-feira pode ser preso. Ele colocou no Twitter dele. Parece que vai ter alguma coisa. Mas o que que acontece? O Trump, ele está numa campanha junto à classe operária norte-americana e acusando o Biden de estar preocupado de mandar dinheiro para a Ucrânia, para a
Sim,
guerra. Então a gente tem uma contradição no mundo que a gente já teve esse debate aqui com o Estevão Camaia, até que era se eles acreditavam numa guerra. Eu acredito que nós caminhamos brutalmente para o conflito mundial.
com
Eu,
certeza,
para
com
mim, tá
certeza.
dado assim. Essas circunstâncias elas estão dadas. E esse caso da França, ele não é tão vinculado porque vai abrir um precedente enorme para o mundo todo.
Sim,
Eu digo
sim.
do tipo. Pô, as economias do mundo todo estão fragilizadas. E aí,
Exatamente.
com as economias fragilizadas, vem esses remendos ridículos, tipo reforma da Previdência, que foi aprovada aqui, que foi um movimento quase que em escala global de
Exato.
readequação.
Exatamente.
Eu acho que, assim, no meu modo de ver, eu acho que a burguesia, no geral, sabe que também está com a corda, sabe que tá com a corda no pescoço.
Ela tá capengando. A gente
É.
vê esses sinais, é porque assim, a burguesia ela tá na política, ela tá nas decisões, na base da lei, né? Então, quando a gente vê uma classe burguesa dentro da política tomando atitudes extremas economicamente como essa, né? Porque tem gente que fala, ah, mas é só 2 anos, mas pô, você tem que analisar como é que tá caminhando a economia mundial. E ela não tá bem. E existe esses pré-guerras são interessantes da gente analisar, né? A gente estuda errado na escola, que quando a gente vai estudar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira, a gente não entende quais são os tensionamentos anteriores a elas, né? E a gente, não aprendendo dessa forma, a gente não faz uma ligação dos motivos, né? Então, a gente vê uma movimentação, já uma nova necessidade em escala global de um remapeamento dos territórios. Anexações, processos revolucionários, entre aspas, né, as nossas revoluções coloridas aí, né? Porque isso já é uma tentativa de remapeamento, né? Ou seja, criações de novos mercados consumidores, né, de você tentar zerar o relógio, né, da crise econômica, do capitalismo e tal. Então, tudo isso vem com tensionamento direto com a classe trabalhadora e com fomento de guerras, de conflitos e conflitos em escala global. A gente vê a China se movimentando com relação ao exército, os Estados Unidos se movimentando com relação às bases que eles têm no mundo inteiro, e a maioria delas cercam a China.
Pois de forma, curiosamente, né?
De forma estratégica, né? Então, assim, os discursos absurdos e as propagandas um pouco mais acaloradas com relação ao que eles chamam de quem é o inimigo, entendeu? E isso
mandaram
chega
prender o Putin. Não sei se você viu, né?
É, eu vi, cara, eu vi isso aí. E aí chega a um É foda isso aí, é muito irônico.
O ganhador do Oscar, do documentário do Oscar, é um opositor do Putin. Que coincidência.
Nossa, e outra. O vencedor do filme do Oscar também é um chinês e ele grita, né? Viva o sonho americano, cara.
Que doideira, né?
Tá ligado? Tu viu isso aí? O cara é emocionado.
Não, eu não vi, mas eu já tô puto. Agora
tá
tô puto.
Pronto,
eu não vi.
Pronto,
agora eu tô puto.
E ó, quer ficar mais puto?
Agora se abriu inferno.
Agora,
aqui.
Quer ficar puto? O cara que ganhou o Oscar era o molequinho do filme do Indiana Jones. Porra!
Aí quebra aí nada,
não.
Na minha canela, hein?
Quebra
você
nada,
me deu
não.
Na minha canela.
Cara,
entendedores,
é sério.
Entendedores entenderam o meu post dessa semana sobre Indiana Jones.
Bro! E, cara,
entendedores
olha,
entenderam. É sério?
Olha, é sério.
Caralho,
e ele era o molequinho do filme do Indiana Jones. E, cara, a ironia maior é que a galera tem compartilhado o discurso emocionado dele e tal, de depois de 20 anos ter conseguido vencer. Mas, cara, quando eu vi ele gritando, esse é o sonho americano, eu falei, caramba, velho.
Oh,
a gente voltou pro rolê do Rambo, cara.
Mas o Gabi tá falando...
Balboa.
Ó, o Gabi colocou... O cara é vietnamita, eu não sei, eu não acompanhei nada do Oscar, gente. O Oscar, pra mim, virou um instrumento político há mil anos, não é de agora. Desde aquele filme Puta Que Pariu, que é um filme que faz... Caralho, acho que é sobre o Irã. Eu vou lembrar aqui. Argo.
Argo, sim.
Desde o Argo, assim, que eu olhei e falei, puta que pariu, isso aqui... Óbvio, eu tô colocando que pode parecer, é recente. Mas, gente, politicamente a gente vai evoluindo em algumas coisas, vai percebendo. Tem hora que a gente é inocente, aí tem hora que a gente começa a fazer assim, opa, peraí, olha, tá vendo? Ó, isso aqui é instrumento. Até aproveitando para reiterar que aproveitar o gancho sobre evoluir em algumas coisas, já vi várias perguntas no chat. A Valéria perguntando, tópico de cancelamento do Mayhem vai entrar na live de hoje? Não irá entrar, Valéria. Nós já falamos no começo do programa que nós vamos tratar isso em um outro fórum, em especial no falatório, e eu vou tentar gravar esse falatório e soltá-lo em maio, que eu quero abordar justamente a questão relacionada a notícias falsas, a censura na internet e por aí vai.
Isso.
Em maio eu prometo disponibilizar esse conteúdo. Agora a gente não vai falar, porque a gente considera que é um conteúdo que está muito confuso e já tomou um... Assim, no editorial, a gente conversa entre a gente. A gente entendeu que, puta, não vamos falar agora não, porque senão vai ser foda.
A galera confirmou aqui, ele é vietnamita, porque eu me baseei numa... tem uns reels dele agora, que a galera faz uns reels meio coaching, né? E tem uma entrevista com ele criança que perguntam pra ele sobre a China, né? colocam ele perguntando, tem uma pergunta, ele molequinho na gravação do Indiana Jones e perguntam sobre a China. Bom, sendo do Vietnã, mesmo assim, o discurso do sonho americano, ele encaixa perfeitamente, assim. E tem outra coisa também, essa movimentação propagandista, principalmente dos Estados Unidos, ela não é novidade. O pré-guerra, ele sempre demonstra na propaganda a sua movimentação.
Você acha, né, que essa propaganda toda, esse momento atual, você acha que está fragilizando o discurso de todo mundo? Você acha que, assim, eu tenho uma percepção. Estou fazendo essa pergunta para você, não quero te induzir a uma resposta, mas eu já venho reafirmando em vários drops aqui que eu tenho uma percepção de que, no geral, as pessoas infantilizaram seus discursos e perderam a mão e virou uma completa loucura ideológica, seja no campo da direita ou da esquerda. Você acha que, do tipo, nesse momento a gente está muito refém dessas questões, e o Oscar, ele colabora? Você acha que as pessoas conseguem ter essa visão de ver o Oscar de uma forma mais crítica também?
Cara, eu não vejo dessa forma, porque a gente vê mais o Oscar a partir dos discursos emocionados e absorvendo os filmes que são premiados, né? Então, é uma grande propaganda para você ir no cinema, gastar a tua grana também para assistir certos filmes e tal, né? A questão da superação do Brendan Fraser, por exemplo, né? Do filme que ele fez e tal, né? Como ator, muitas críticas dizendo que era para ter um ator realmente obeso, né? Para falar sobre a baleia. Teve gente criticando, dizendo que, ah, cara, mas o Brendan Fraser não era obeso o suficiente e não representa essa classe, mas existe toda uma autobiografia relacionada ao próprio ator, né, que criticava a academia, criticava o cinema por causa da depressão que ele teve e do kick que ele teve para fora de vários filmes, né? E aí ele recebendo o Oscar e agradecendo a academia. Então, assim, a gente tem que lembrar também que a propaganda em tempos de crise, ela atinge você no emocional diretamente. Porque a propaganda, ela sabe construir uma narrativa e levar você a conclusões e atitudes extremas. Esse é o grande lance. E as pessoas, principalmente fragilizadas, e aí vem uma das táticas mais clássicas do convencimento, até mesmo da manipulação, né, é que a propaganda, ela vai atingir onde é o ponto mais frágil do coletivo, né? Então, as pessoas, elas estão cometendo atitudes extremamente bizarras e até, como você falou, infantis, porque elas estão sendo levadas a um imediatismo que elas mesmas não conseguem refletir sobre ele, entendeu? Então, no momento em que um vídeo de Reels ou de TikTok de 40 segundos me convence, é porque tem alguma coisa errada.
Pois é, entendeu? Pois é. Exatamente.
Pois é. Então, a propaganda, quando ela trabalha nessas fragilidades humanas, ela consegue pegar o coletivo e jogar para o buraco. Facilmente.
Aproveitar e agradecer aqui, ó, tá vendo, gente, ó, tem que fazer igual a Caroline, ó, ela mandou um pix de R$1, mas tá firmeza. Boa, mano, valeu, é isso aí, ó, manda um pix aí igual a Carol, valeu, Carol, obrigado, já nos ajuda um bocado. Eu vejo vários problemas, inclusive tem um comentário muito bom que eu separei aqui do Rui Freitas, que ele comenta que o Felipe Beccari, vereador de São Paulo e agora deputado federal pelo União Brasil, apresentou um projeto contra o trabalho escravo. E aí a visão de que a direita, em alguma medida, está se apropriando de pautas de esquerda. E isso faz algum tempo. Eu vim bater na galera que é, tipo, pessoal. A gente vem falando em vários momentos. O bolsonarismo é antissistema. Por mais que a gente tenha mil problemas, que, assim, é uma demagogia. O do bolsonarismo é um show de demagogia. Mas eles acertam naquilo que está todo mundo cansado, que é o sistema é uma merda. E aí, tipo assim, por que tem uma adesão? Porque metade da população brasileira voltou no biruliro. Porque eles estão insatisfeitos. Enquanto uma parte da esquerda faz entrar numas que não vai ganhar o povo. Aí vai falar, aí essa galera fica ofendida e fala assim: o povo é reacionário. Essa galera, para mim, que fala que o povo é reacionário, caralho, é uma galera de classe média que não circula no meio do povo.
Não, não
Essa
vive a
porra.
realidade do povo.
É, o povo é
Não vive.
contraditório mesmo, e é isso aí, sempre foi. Sempre foi. E aí, do tipo assim, não circula no meio do povo, e aí fica num. Sabe aquele negócio de madame, de socialite? Então, essa galera faz igual. Só que é a Tina, aquele perfil da Tina, que eu também, tipo, a Tina, ela presta um serviço bom e ao mesmo tempo um serviço ruim, mas ela é perfeita, cara. E tem muita gente de esquerda que não dialoga, e a direita tá pegando isso aí. No, e não é só no Brasil, é o Trump nos Estados
A
Unidos,
Le Pen, né? Como tu
é a Le
falou
Pen.
agora.
É a Le Pen. E ó,
Olha,
o Bolsonaro ficou 4 anos, o que que ele fez? Só fudeu o trabalhador. Mas ideologicamente, ele fala: ó, esse sistema é uma merda e não deixa eu fazer o que eu quero. Porra, é foda isso aí.
é, cara, eu lembro que a Bela me falava, no, quando ela estava trabalhando, dando aula na França, que os dizeres da Revolução Francesa estavam sendo usados pela direita. Antivax, antivax, a direita
Velho,
antivax, lançando os ideais da Revolução Francesa. E detalhe, eu vou dar o um exemplo da França, como a gente tem também aqui no Brasil, de uma forma muito mais bizarra, né? Porque a gente não trata a história a sério ainda aqui, né? Infelizmente. E tem gente que luta pra caralho com relação a isso há anos. Lá não tem referência à Comuna de Paris, que fez aniversário essa
fez
semana.
aniversário essa semana, hein?
Fez aniversário essa semana, eu acho que foram o quê? Cento
É, eu ia falar
e.
sobre isso.
A Comuna de Paris, ela fez aniversário essa semana e não tem referência à Comuna de Paris lá. Eu só encontrei uma pichação numa coluna dentro de uma igreja que está escrito República Francesa ou Morte, que tentaram apagar, lixar, mas está lá escrito ainda. Os caras não fazem referência à Comuna de Paris lá.
Aproveitar,
Entendeu?
ó, essa semana temos datas importantíssimas. Comuna de Paris, 18 de março de 1871, aí, ó, foi ontem. E
Foi ontem.
também temos o falecimento nessa semana, em 14 de março de 1883, do maior revolucionário. Aí vem o meu momento craque Neto, o
Vai
homem
agora.
que nos deu instrumentos para avançar frente ao capitalismo, que se chama Carlota Marx ou Karl Marx.
Nosso querido
São aí
Carlinhos, Carlinhos
Carlinhos,
Marx.
Carlota, o homem que nos deu
Certeza.
instrumento e que tem muito babaca que é de esquerda, que fala que é de esquerda e que não é esquerda porra nenhuma. É no máximo uma carola que deveria estar dentro da igreja. Dentro da igreja, tá certo? Cuidando da vida dos outros. Não tem nada de
Boa.
esquerdista, não. Porque, ó, tem muito marxista que fala que é marxista, não é marxista porra nenhuma. É um bando de filho da puta que não lê tem preguiça de ler um livro, que falam uns
Boa.
absurdos e o caralho. Agora vamos falar, vamos continuar, agora já dei minha cacetada.
Não.
Eu prefiro não iremos falar de Mayhem, vai ter um programa especial
Tira a
sobre Mayhem.
bandeira vermelha
Tira a
atrás.
bandeira, é isso aí. Eu já fico puto. Quero agradecer, ó, fazia tempo, hein? Quase 200 pessoas ao vivo. Ao vivo, ó, isso aí,
Caraca,
ó.
velho, ao
Pô, eu achei que ia
vivaço.
ser um fracasso. Um
Pois é,
fracasso.
cara,
Tá,
dois
eu e
velhos
o Vini
chato
aqui, ó. Eu
aqui,
e o
cara,
Vini
dois
desde
velhos
manhã pensando.
chato.
Desde manhã, eu e o Vini. Eu tava no mercado comprando um vinho. Esse vinho, porque eu. Aliás, o pessoal que fala assim, ah, o cara toma vinho. Toma o vinho mesmo, porque eu trabalho.
Porra.
E substitui o vinho barato pela. A cerveja, tirei a cerveja. Não tomo mais cerveja, tomo vinho.
Boa, cara,
E
boa.
pego um vinho de 20 conto e tá bom.
Ó.
Mas assim, a gente passou o dia debatendo o que que a gente ia falar aqui. Caralho, o que que a gente vai falar aqui? O pessoal querendo falar de Mayhem. Ah, não vou falar de Mayhem, não. Foda-se. Foda-se a galera. Eu quero lembrar que o formador que morreu era stalinista também, que todo mundo esquece. Mas enfim, foda-se. Vamos falar do bagulho divertido. Vamos falar dela. Que tem um nome mais massa.
É irado.
Sara Shiva. Sara Shiva, filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes.
Isso.
Esses devem ter frequentado a suruba do caralho.
Sensacional.
Ah, mas
Aquela,
a Baby
aquele,
deve.
aqueles rolê de ayahuasca de
Ah!
branco, tá
Meu
ligado?
irmão,
Aquelas coisas místicas.
a Baby e o Pepeu deve ter feito suruba assim, ó. Rave de suruba, meu irmão. E aí.
É, tradição.
Aí, como todo mundo, por isso, o meu único ponto contra as drogas, normalmente, é que isso vai dar ao mundo uma pessoa muito reacionária. E aconteceu com a Sarah Shiva, que acusou aí o Coldplay de ser um ambiente de satânico, chama de Capeta Play. A filha do Baby do Brasil, que é Pepeu Gomes, liga o Coldplay ao diabo e diz agir em nome de Deus. E aí, você concorda com a Sarah Shiva? O Coldplay é do capeta?
Cara, eu só posso dizer que o Coldplay é ruim pra caralho, velho. Não gosto, cara. Eu acho uma... É
porque, mas nem assim, as músicas famosas, os pop,
não, assim? Não, cai, cara.
Nada,
não,
assim, nada.
Porque é muito feliz, sabe? É uma música do Vander Wildner, que eu adoro. Vander Wildner, sensacional. Cara, parafrasear Vander Wildner é incrível. Que ele diz que eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Tem uma música que ele fala isso, cara. E o Coldplay é um negócio feliz demais, cara. Parece um culto evangélico, assim. As pessoas saem, caralho. Pra mim, o Coldplay é o novo U2.
É mesmo?
Daquele público que fica emocionado, tá ligado? Que fica assim, pô, é sublime, as cores e tal. Não que, pô, tu gosta de Coldplay, pô, não tô querendo, né, reduzir você nem nada. É a minha opinião sobre, né, e tal. Mas assim, eu não gosto do Coldplay, mas, bicho, pelo andar da carruagem da nossa sociedade atual, eu imagino que o demônio possa permear também o Coldplay, assim, como forma estratégica de angariar almas para o seu nicho da batalha final entre o céu e o inferno. Assim. Cara, é muito bizarro. A declaração dela, bicho, é assustadora.
Vou ler na íntegra,
cara.
Hein?
Porra, manda, vai.
Texto de Sarah Shiva. Melhor nome. Eu admiro esse nome, Sarah Shiva, eu acho do caralho. Eu esqueci o nome da irmã também. E eu acho foda, assim, o nome das pastoras. Com todo respeito à pastora. Aliás, depois eu vou falar sobre religião. Estava até comentando com os amigos ontem, meu amigo Bruno e meu amigo alemão, que esse é o momento em que eu estou numa fase anti-religião assustadora. Eu me sinto praticamente o Caio com 14 anos antes de ir para a igreja e o Caio pós-igreja, que, para quem não sabe, já fui da igreja, durante 5 anos da minha vida, e eu voltei num fervor que eu virei contra qualquer religiosidade. Mas vamos às falas de Sarah Shiva. Se engana quem acha que o diabo seja tão burro de se revelar na letra de uma música dele. Nunca é a letra que ministra. O que ministra é a melodia. A letra entra só na tua mente, alma, entendimento. Porém, a melodia entra no teu espírito humano e ministra e libera algo dentro de você que você não discerne com mente e alma. É por não discernir que muitos brincam, olha nós brincando aqui, debocham, ignoram, mas o efeito de ouvir essa banda virá na tua vida nos próximos meses. Só observe as tuas lutas internas aumentando, as forças subindo, as tentações ficando cada vez mais fortes. É o efeito primário da música do mundo, pois é impossível você não ser afetado por uma música que foi inspirada pelo espírito da glória do mundo. Olha, na moral, é mais fácil falar assim, eu não gosto dessa merda de Coldplay. Eu acho uma merda, porque quando eu ouço, eu fico triste. Ela simplesmente usou o Coldplay para falar que era uma merda e que ela odeia Satanás. Tipo assim, ô Sara, caralho, ninguém gosta de Coldplay, cara. Tem a galera que não gosta, mano.
E estão tirando o Satanás da gente, velho.
É, porra. Estão
tirando o capeta do metal.
Olha, o bolsonarismo rouba o papo do sistema. E atualmente, a galera tá jogando até o Satanás no colo dos pastores também. Ó, galera, pô, véio, você não ajuda também?
Tá difícil, velho. Tô tirando até o capeta da gente, tá foda, cara.
Porra, até o capeta, mano.
Agora, bicho, que assim, sabe o famoso nada com porra nenhuma, cara?
Aí, ó, essa aqui do Pedro é boa.
Boa, boa,
feito Pedro. Aliás, tem usado muito o chat GPT, hein, no trabalho. Eu queria aqui falar aí, os amigos, utilizem.
É chat legal.
GPT, maravilhoso.
Legal demais, cara. Não, mas, cara, esse panfletarismo, ele é bem clássico, né, de qualquer segmento religioso e tal. Agora, velho, ela fala num tom assim, cara, que só o evangélico consegue trazer essa emoção na escrita, assim, e tal. Que é o. Cara, sabe o que que parece? Parece aquelas músicas de letra épica, tá ligado? Da música do mundo. E pá, parada cósmica, maluco. É muito
Sara
doido
Chive
isso.
Nocturnal. Sara Chive Nocturnal. Ia ser foda com essa letra. Na
Porra,
moral.
velho.
Na
Cara.
moral, seria foda.
Porra,
Vamos
solo de
admitir.
teclado no meio.
Porra,
Porra,
muito,
ali já
muito
pensou um
foda.
solão assim e tal. Cara, é muito bizarro, velho. Porque o Coldplay ele tem um público gigantesco. Por que eu comparo o Coldplay ao que era o U2? Acho que, sei lá, a gente pode jogar o U2 uns 20 anos atrás, né? Que eles movimentavam as pessoas dentro dessas causas mais humanitárias e tal, aquela coisa toda, né? Teve um papo do Coldplay recente. A galera do chat deve estar mais ligada que a gente. Eu vi muito rapidamente. Eu acho que alguém compartilhou entre a gente também, cara. Eu não lembro. Que o Coldplay ia pegar pessoas em situação de rua para assistir o show deles.
Ah, é verdade. É verdade.
Entendeu? E
Sua opinião sobre, vamos lá.
cara. Cara, vai surtir que efeito, velho? Ah, pô, vou pegar pessoas em situação de rua pro show do Coldplay. Eu vou botar o quê? Ele vai botar no palco? Vai fazer igual a
Mano.
Xuxa fez com o Enxavante no começo dos anos 90?
Cara,
Tu
nada
lembra? Os bichos
mais.
no meio do
Mano,
palco, ela.
não tem nada tão. Assim, ó, eu entendo que o pessoal que mora na rua, no geral, tá muito à margem da sociedade
Nossa,
e tem o
demais,
direito,
mano.
inclusive, à diversão, a curtir um show merda que provavelmente eles não gostam. Mas, gente, puta que pariu, se vangloriar disso, na
Nossa, é
moral,
assustador, velho.
esse é um show que levanta milhões, milhões. Se você quer pegar pelo menos a comunidade de morador ali do entorno, da onde vai acontecer o show, faça um bagulho decente, tá ligado? Dá uma sustentação para essa galera, porque se vocês tirarem 100 mil, 100 mil da grana que a galera tá levantando nesse show, já ajuda pra um caralho essa
Nossa,
gente que vai
demais,
ficar em condições de rua. Se a gente falar do Lollapalooza, de N
velho.
festivais que utilizam da mão de obra dessa galera, utilizando valor miserável, a gente vai longe. Mas assim, porra, eu entendo, o pessoal tem. É assim. É que é um bagulho muito de classe média. Falar assim, ah, vou pegar a galera e vou levar pro show.
Total, é,
Tipo
total.
assim, mano, porra, velho.
Pô, cara, a gente pode também botar na mesma roda. Que foi um negócio mais sério do que o Coldplay, obviamente, mas a gente criticar a falta de permanência do efeito Godira na questão da Amazônia. Morreu, né? Essa questão da Amazônia. E aí?
Ah,
Foi
cara.
legal, foi importante naquele momento acordar a galera e tal, mas, cara, o que acontece? E aí a gente volta para o mesmo ponto, e aí vem uma crítica pesada minha. Essa ideia do imediatismo. Pronto, eu fiz. Valeu. Próxima pauta, né? Então, assim, é uma permanência, cara. A luta, ela é uma permanência.
Porra,
O
ó.
combate, ele é uma permanência.
Mano, vou
Então.
dar um exemplo. O Bruno, que não tá aqui hoje, era pra tá. Ele hoje de manhã tava, tipo, no café da manhã do Solidariedade Viga lá no centro de São Paulo, sacou? Solidariedade Viga, aliás, façam um pix pro Solidariedade Viga, porque é um bagulho que vale a pena, sacou? Tem que fazer um bagulho desse tipo. Ou senão faz igual o Max aqui colocou o exemplo do Dave Grohl, que eu não peguei o contexto,
Sim.
mas eu tô ligado que o Dave Grohl tava num rolê, né? Porque tem muita gente. Assim, a crise econômica no mundo é brutal, tá pegando todo mundo.
Sim,
Os
claro.
Estados Unidos, que é essa bosta aí, dessa ditadura do caralho, que todo mundo fala que é liberdade, cara, tá todo mundo fudido, tá ligado? Tal qual aqui. Diferença que é o grande império, mas assim, faz uns rolês desse tipo, saca? Eu achei esse negócio de levar pro show, mano. Porra, vai tomar
E assim,
no cu.
mas é aquela coisa, são ações que elas precisam ter permanência. A
E vai
resistência do
ter, né?
Solidariedade Viga é sensacional, cara.
É, solidariedade
Entendeu?
enorme.
O que a Vivi colocou como ação do Solidariedade Vegan, velho, é um negócio sensacional. As cozinhas solidárias do MTST, o que tem feito também em grande parte do território brasileiro, também são permanências de luta, entendeu? Então, assim, pô, o gringo chegou aqui, legal, ajudou, legal, pô, massa, tipo o Sting com Raoni, Entendeu? Então, porra, mas cadê a permanência disso aí? Tem permanência? Porque a gente está vendo ali o que está acontecendo com os Yanomami nos 4 anos de governo Bolsonaro. Entendeu? Já acharam rede de prostituição de menor em
Malandro.
garimpo, tá ligado? Então, assim, cadê a permanência dessa luta, véio? É foda isso, cara. A gente também tem que ter uma crítica a essa questão do, ah, eu vou ajudar. Aí eu vou mostrar publicamente que eu tô ajudando, depois eu saio do holofote e aí eu volto dizendo que não, porra, mas eu ajudei pra caralho.
É, ali ó, de novo,
Foda isso.
Ulisses coloca aqui. Só em maio que vai falar do cancelamento do Meirin. Aí é tarde. Ulisses, não é tarde, mano, porque essa é uma discussão que envolve outros temas. O problema não é o cancelamento do show do Meirin, é uma coisa mais profunda que o pessoal não quer debater e eu já tomei muita pancada aqui no Drops por defender algumas coisas. Então assim, o debate é mais sério, mais profundo e merece uma atenção especial. E
Com
eu,
certeza,
assim, eu vou falar por mim. Eu tenho como eu sempre venho frisando em alguns momentos, do tipo, tenho o Senna, o Desalmado é o meu desafogo de vida, sacou? Do tipo assim, eu sou um profissional de tecnologia que me fodo trabalhando em um bagulho que eu não gosto. O meu desafogo foi assim que eu tive a amizade do Vini e com tantas outras pessoas que eu conheci, vocês da comunidade do chat que estão sempre aqui todo domingo, que é o que faz
certeza.
eu fazer o Drops, tá ligado? Eu tenho mais a perder se eu der uma opinião merda aqui do que todo mundo, tá ligado? Então, assim, mano, não vai ter o Mayhem agora porque o debate é mais sério.
O
É
Drops
mais
ele não
sério. E tem
abarca
um
uma
monte de matéria
discussão
boa,
bem,
um monte de
tem.
matéria boa já falando sobre o tema. Mas, assim, o tema relacionado a esse episódio vai ser discutido num âmbito mais sério, porque é preciso falar sério com gente que tá agindo de uma forma estranha. Então, não vamos falar agora. E quando tiver em maio, eu vou atrás de pegar pessoas de amplos espectros de visão diferente e trazer esse debate pro centro aqui no Sena. Vai ser no falatório, não vai ser no Drops, beleza?
É,
Desculpem,
boa.
a gente queria falar, mas a gente entendeu que o bagulho é mais sério do que a gente imagina,
É
beleza?
necessário sempre avaliar um passo
É.
antes de ser dado,
Todo mundo tem a
então
perder
é isso que eu
aqui.
tô pensando.
Eu,
É.
tipo assim, para eu ter a minha banda do tipo afetada com isso aí é dois palitos. Eu não falo da banda de ninguém aqui para não afetar, sacou? Ninguém. Então, do tipo, eu tenho que ficar ligeiro. Vocês me conhecem. Eu espero que vocês tenham confiança no que eu tô falando.
Dá,
Do
com
tipo, eu
certeza.
sei o que eu tô fazendo, sacou? Do tipo, não vou falar porque quem me conhece vai entender muitas opiniões minhas. Então, vai pegar leves. Então, eu espero ter a confiança de todo mundo aí. Na hora certa a gente vai falar sobre esse tema, beleza? É isso.
Certeza.
Falar nisso, a gente teve uma grande perda
Porra.
nessa semana que foi o Caniço, né? Assim, a morte do Caniço, cara, você acha que é o fim do Raimundos, assim, no geral? Porque eu acho que o Caniço era um ponto
Cara,
de equilíbrio, né? Do
sim.
Raimundo. Assim, não é que o Raimundos vai terminar. Ele vai continuar e tudo mais. Mas assim, a banda era o Caniço, o
O
front mesmo era o
Fred.
Caniço, o Fred,
É o Fred aqui.
o. Pô, esqueci o nome dos
O
caras.
Rodolfo, Fred,
O
Rodolfo,
Rodolfo
Digão
e o
e o
Digão.
Caniço. É.
Mas o Caniço, pra mim, era o ponto de equilíbrio. Com a perda, tipo assim, a morte dele, você acha que, porra, meio que se perdeu?
Muita gente tinha uma relação afetiva com o Caniço. Impressionante como muita gente postou foto com ele, cara. Em rolê, em várias datas diferentes, assim, porque o Raimundos marcou muita gente no período que eles estouraram, né, e tal. E muita gente postou foto com o Caniço, assim, mas não. Mas sabe o que eu percebi? Não eram aquelas fotos. É, de rolê que eu tirei rapidão aqui, tipo, ei, Caio, bora tirar uma selfie aqui e tal. Era foto mesmo no lance da amizade, assim, de uma relação muito afetiva e tal. Muita gente foi impactada de forma direta com a morte do Caniço, porque ele parecia assim, eu não conheço ele diretamente, né? Mas ele parecia ser uma figura de um valor muito afetivo para a galera que estava próxima ali. Né, desse rolê todo e tal. E meio que o Raimundos ele já capengava né, desde a da saída do Rodolfo, né, e tal, de uma tentativa de retorno do Raimundos e tal, porque, querendo ou não, o Rodolfo na época era a cabeça criativa, principalmente nas letras do Raimundos, né, e tal, aquelas jogadas de letras, enfim, né, que o Raimundos sempre teve. E aí depois o Raimundos ele já começa a capengar nos discos posteriores, assim. Né? Então a galera tem mais afinco com o Raimundos pelos clássicos que a galera que já tá mais velha quer escutar ao vivo, assim. Né? Então é mais ou menos
comentário aqui do Thiago, que a banda continua, mas o espírito original da banda morreu com ele. Eu concordo, pô, perfeito, Thiago. Pô, é
legal,
isso mesmo.
Legal pro caralho.
Realmente o espírito original da banda morre com ele, assim, porque convenhamos. O Rodolfo nunca vai voltar pra banda, ele tem uma outra pegada.
Né? Do mundo, né? Fora
tá,
do mundo.
Tá,
né?
Ele...
Fora da música do mundo. Né?
Mano, ele entrou em outro rolê. O Digão. O Digão, eu, assim, apesar de todos os problemas do Digão, eu acho o Raimundos a banda que melhor, como eu posso dizer, cara, melhor representou o hardcore brasileiro, com todos os problemas de época, letra e tudo mais. Eu acho genuíno. Genuíno pra caralho.
Carregou, assim, o surgimento do Raimundos. Eu, obviamente, por estar num selo underground, né, eu ressalto o papel não só do Raimundos, mas do Banguela, né? O Banguela Records, que era do Miranda, né, ele foi impulsionou muita banda dentro do hardcore a chegar no ouvido da rapaziada. Né? Quem tem os primeiros discos do Raimundos vai ver o selozinho do Banguela Records, né? Acho que era um Mickeyzinho meio fudido, assim, se eu não me engano. E esse lance do selo underground foi junto, entendeu? Então é interessante como essa movimentação na música brasileira nessa década de 90, né? E lembro Little Quail, por exemplo, essa parada toda, depois ainda um
Little
pouco
Quail, caralho, mano.
Little Quail, cara. Né, que depois vai desembocar no Autoramas e tal, aquela coisa toda. Ou seja, essa galera vivenciou esse boom do underground, desse hardcore, né, brasileiro e tal. Então, o Raimundos ele tem esse marco dentro da história do independente, né, digamos assim, tal, né? E o Caniço é parte dessa história, né, cara? Então, a gente perde alguém que entrou numa projeção, né, que veio dessa base do independente, né, de certa forma.
Não, total, até que o Anjos Cry, amigo Anjos Cry, colocou que o Raimundos vai continuar e já estava ensaiando com outro baixista, que se não me engano é o Rod, né? Os caras, mesmo com o Caniço junto. A esposa que deu essa informação, acho que vai uma grande perda aí. O Caniço era um cara em tanto.
Sim, para muita gente.
Para muita gente mesmo. Aproveitando aqui, saindo desse momento, até para tirar uma onda, que a galera não, que espero que a galera entenda, né? Acho que a galera da comunidade vai sacar com o tempo umas paradas relacionadas ao Drops, mas é o seguinte: toda vez que a Globo se vê num problema de assuntos muito brutais, que eles têm que a opinião pública quer que fale, eles dão um jeito de tergiversar. E nós aqui seguimos a Vênus Prateada, beleza? Então é o seguinte: vida extraterrestre pode ser encontrada em planetas hostis. Um estudo mostra que a vida alienígena pode existir em planetas que um lado é sempre dia e do outro é sempre noite. Vini, você acredita em vida fora da Terra, velho?
Cara, assim, vida na forma que a gente
Humana,
tá
aquele
aqui,
alien
humanoide, uma
humanoide.
parada Alien Covenant, né? Aquela coisa.
MIB.
Pronto, pode
Homem de
crer.
preto, velho.
É, cara, a vida ela encontra uns cantos sinistros para aparecer, né, velho? Então, com certeza rola e tal, né? Mas eu não caio muito nessa linha Transformers, assim. Essa notícia de desvio da ficção científica, né, para problemas reais do planeta Terra, até mesmo climatológicos e ecológicos, né, coloca esse grande mistério. É engraçado que eu não conhecia essa vibe de planetas parados, né? Planetas estáticos, né? Que eles chamam, né? Que são planetas que têm sempre um lado dia, sempre um lado noite, né? E aí cai muito o Pink Floyd aí pra galera, né?
Cara,
Achar o Dark Side dos lugares, né? E tal. Então, porra, isso é legal porque desvia atenção pra tudo,
tá
né?
pra caralho. Pô, na hora que eu vi a
Porra.
opinião pública falando assim, não, tem que falar daquele rolê lá, eu falei, bom, peraí, já sei, vamos falar de alienígena. Vamos falar de
É.
alienígena, porque é o que. O que normalmente faz a galera pensar, olha, tá vendo o OVNI, né? E a gente tá no momento que, cara, eu tô assim, o meu lado, o pouco que o 0,0000,2% de espiritualidade que existe por conta do passado cristão, diz para mim que nós estamos literalmente no final dos tempos mesmo, tá ligado? Porque é OVNI, é o caos. Teve terremoto, cara, agora
Teve
aqui
terremoto.
pegou México, Peru,
Sim.
Equador, Chile.
E território
Cara, tudo,
pesadíssimo.
tudo.
O terremoto pesadíssimo.
O bicho tá pegando, tá ligado? Aí eu vi
É,
essa
cara.
matéria aqui de vida extraterrestre. Cara, eu não boto tanta fé, mas seria muito louco. Acho que se um dia acontecesse de ter comprovação, que é da hora você ver os bagulhos no History Channel, né?
Ah, eu ia falar isso, puta que pariu,
É
meu irmão.
muito, é tipo assim, todas as civilizações que existiram no decorrer da humanidade, que tem 5 mil anos, é tudo fruto de alien. Nenhuma
Não.
civilização, tipo, existiu, é tudo alien. Só a gente que não, né?
Pro Discovery Channel, o ser humano é um merda, né?
Aqui, ó, Marcelo colocou,
Tipo,
cortina de
todo mundo.
fumaça. Jogamos cortina de
Boa,
fumaça aqui. A gente
sensacional,
aprende com a
velho.
Globo aqui. É isso
Não, e a
aí.
cortina de fumaça longe, viu, maluco? É distante essa parada, viu, velho? E, cara, tu tocou num ponto interessante que eu ia falar desse lance da história relacionada aos alienígenas, né? Então, o ser humano, ele é sempre uma espécie de merda no planeta, né? Que ninguém acredita que a inteligência dele é tão vasta assim, né? Não, não é possível, velho. Uma espécie bosta dessa vai construir umas paradas, né? E é legal que isso entra muito, cara, na questão do... Não só de um revisionismo, mas também numa ideia de higienização histórica, entendeu? De, pô, África, não, foi alienígena ali, pirâmide, né? A Índia, não, com certeza foi alienígena ali e tal, né? O Oriente Médio também não,
É,
ali pegou alienígena e tal. E quando o alienígena vai para os Estados Unidos é para conversar com o governador, com o presidente lá, né? Então, né, me leve ao seu líder, né? E aí essas teorias mirabolantes sobre alienígenas e o passado, né, os alienígenas do passado e tal, é uma linha de raciocínio iradíssima, cara. Eu ficava, quando era moleque, eu ficava preso nisso aí. Naquela
opa.
coisa, eram deuses os astronautas e tal. Você para de perceber tudo o que acontece ao seu redor, tudo, tudo. Você não se preocupa com mais porra nenhuma, nem pagar conta. E aí você perde horas agora na internet, por exemplo, indo atrás dessas coisas mirabolantes e tal. É
Já
uma
dei um
cortina de
relato
fumaça
aqui.
sensacional.
A gente tá falando. Eu vou dar um relato aqui, ó. Relato, hein? Primeira mão aí, ó. Não vai ter Mayhem, certo? Galera aqui, ó, Marcelão, não vai ter o Mayhem hoje, mano. Não vai ter. A gente já, depois você dá um, pode puxa o bagulho um pouquinho para trás, que você vai ver que eu já expliquei 4 vezes, mano. Não vou falar do bagulho. Não vou falar do bagulho. Infelizmente ele não vai falar, mas eu quero contar aqui um momento meu com relação a alienígenas. Aí, ó, agora a chapa
Documento
vai esquentar.
verdade,
Ah,
documento
agora
verdade.
não, porra, é real. Isso é, gente, é real. Eu, infelizmente ou felizmente, eu sou uma pessoa muito cética. Não é à toa que eu tava falando agora há pouco que eu tô num momento assim, tipo, contra a religião e contra gente dogmática, assim, meio assustador. Mas estava eu tive um período da minha adolescência que eu morei na cidade de São Roque, interior de São Paulo. Olha, ó, aqui, ó, boa definição aqui, ó. Documento Trololó do Sena.
Trololó,
É
boa,
o
boa.
momento documento Trololó do Sena. Eu era adolescente, tem uma avenida principal naquele caralho de São Roque, E aí eu tava do tipo, tinha um shopping assim, e eu tava andando, não usava drogas, não tem drogas. O pessoal do chat, eu tô ligado que é tudo Zé Droguinha do
Ambiente de
caralho.
música e ambiente de droga, é
Não,
isso.
é, tudo Zé Droguinha, do tipo, gosta do Xandão, mas é tudo Zé Droguinha, tudo Zé Droguinha. Então é o seguinte, eu estava na porra dessa avenida, e aí, porra, tô ali, seguindo os amigos, num fracasso adolescente. Eu já tenho a lataria judiada. Eu era um adolescente feio pra um caralho. E eu tô vendo lá, mano, eu vi um bagulho no céu que era o seguinte, era uma luz de um azul diferente. Aquela merda ficou, fica ali, caralho, isso aí não é a porra do avião, não, mano. Não é um helicóptero, não. Aí o bagulho deu fez um pra lá, um pra cá e simplesmente sumiu. Nós não tínhamos drone. Quero deixar claro que não tinha drone. São Roque não é área militar. Não é uma área militar igual São José dos Campos, Vale do Paraíba. Tem a Avibraz, que desenvolve armas militares para exportação e o caralho. São Roque não tinha. Eu vi essa merda e eu fiquei eternamente com isso na minha cabeça. Que porra é essa? E eu não era fã de hipócrise. Todo mundo tá falando aqui do hipócrise. Aliás, quero
Blood
dizer,
incantation.
é de Blood Incantation, a galera fala do monte de doideira aí, mas ninguém cancelou a porra do hipócrise com o discurso do Anticlimax. Eu lembro, mas tem um clipe que eu posso colocar no ar aqui. O clipe é um bagulho tão anti-vax que coloca o Bolsonaro com a criança. Mas ninguém falou nada. Ah, não vou falar nada. Mas
Mas
enfim.
os caras estão falando de ET, né?
Não, é ET, não tem como. Mas, mano, o bagulho do ET em São Roque eu vi. E assim, vi um bagulho muito louco e
Era um
que, porra.
balão chinês.
Porra, mas era um balão em
É um
1997,
balãozaço.
por aí, porra, é tempo pra caralho. Então aí fica o relato. Eu já era do death
Vem,
metal.
Caio, pergunta então. Pergunta Arquivo X. A verdade está lá fora.
Não, a verdade tá aqui, mas a gente tem que lutar contra a verdade, contra os problemas reais, que é contra a galera que faz propaganda ideológica errada e fode nossa cabeça. E não ficar caçando bruxa aonde e vendo pelo em ovo onde não tem. É isso que o imperialismo faz como propaganda ideológica e um monte de idiota cai, tá ligado? Então, o nosso problema não é alien. Se fosse
cara.
alien, porra!
Porra, eu queria estar com uma armazona homem de preto agora
Porra,
na
não é
rua, velho.
alien, né?
Carrão doideiro,
É tipo essa merda aqui que eu vou puxar sair de alien para essa notícia, que é
velho.
do Mark Zuckerberg falando que vai mudar o tipo assim, ele abandonou o metaverso. Lembrem vocês aí da porra do chat que eu falava, esse bagulho de metaverso é golpe. Isso aí é coisa de vagabundo de tecnologia que não tem o que fazer. É igual
Para
óculos de.
gastar Bitcoin.
Mano, é igual óculos. Bom, a gente falou de Bitcoin, teve o caso do jogador do Palmeiras, a gente nem comentou aqui. Olha, vai tomar no cu esse jogador aí, tem que se fuder mesmo, vai ser otário na casa do caralho. Mas, porra, na moral, essa parada aí de Bitcoin, metaverso, é tudo pegadinha pra pegar trouxa. Teve aqui o metaverso, o Mark meio que falou, porra, essa merda aí, ó, dá nada não. Ele mesmo assumiu. Tipo, ele caiu até no ranking de gente rica, ele caiu. E aí, do tipo, Vini, você acha que em algum momento, agora tem o chat GPT, a moda do momento é o chat GPT.
É o
Ah,
ChatGPT
caralho.
para
E eu uso,
tudo.
hein? Quero dizer aqui ao Brasil que eu uso. Facilita meu trabalho nos bagulho aí. Mas é o seguinte, você acha que o metaverso, esse bagulho de viver no Second Life, que já fracassou, assim como os óculos 3D no cinema fracassou, assim como os óculos 3D vendendo embarcado em
Realidade aumentada,
realidade
né?
aumentada, fracassou em tudo quanto é lugar. Você acha que esse bagulho ainda vai virar daqui uns 10 anos? Vai ter assim, ó,
Metaverso.
um drops, todo mundo com óculos assim, ó, igual eu tipo de uma skin do Serginho Groisman chegando no Vinícius e falando assim: Você é um reptiliano? Chegando no Ed, ô Ed, você tá bem aí, mano? Você acha que vai rolar isso aí ainda?
Cara, não. Isso aí vai virar jogo de videogame. Cara, a questão desse metaverso é que a galera não tá ligada que ele não só não deu certo, como está demitindo gente para caralho. Entendeu? E é justamente a galera que o Zuckerberg precisava para pagar o metaverso. Então, tipo, ninguém está querendo investir no metaverso porque não tem o que investir, é virtual. E aí o que que acontece? Como a parada não está indo, não está pegando, entendeu? O cara está tendo que demitir gente para caralho e agora ele vai entrar na vibe da inteligência artificial, entendeu? Tem um próprio discurso dele, né? O tal do e-mail que ele mandou para a galera falou, ó, tem gente que fala que o metaverso é uma parada genial, mas não é para agora. Quando você falou de metaverso, eu fui atrás de pesquisar uma vez, sabe o que eu lembrei? Eu acho que eu falei num Drops aqui, eu vou me repetir, mas eu adoro esse exemplo. É aquele filme do Demolidor, do Stallone.
Ah, puta, eu vou
tu
ver
tá
de
ligado,
novo.
Mano, velho?
Eu preciso baixar esse filme, velho. Eu preciso
é
rever
a cara,
esse filme.
É a cara do metaverso, cara. Aquele lance de fazer sexo com o óculos. Porra, eles preveram tudo isso, cara.
É,
entendeu? Metaverso, pariu. Óculos do Google, entendeu? Então, assim, eu sempre penso muito nesse filme e tal, né? Quando tu vai pra realidade, a galera vivendo debaixo da terra, né? Comendo hambúrguer de rato e tal. Então, olha aí pro dia que vai a galera que foi demitida pelo Zuckerberg, né? Comer hambúrguer de rato no underground do planeta, né? Então, assim, esse lance do metaverso, cara, é só uma forma de, sabe, é renda extra pro bilionário, o metaverso, tá ligado?
Oh.
E aí tem os otários que vão pagar isso aí, velho, de querer
Ó,
fazer um avatarzinho lá, né, e tal.
você simplesmente citou um filme que eu preciso achar em algum lugar. Mano, toda vez. Ó, simplesmente Wesley Snipes, loiro de olho azul.
Cara, essa é
Foda-se.
Boa, velho. Simon Phoenix.
Simon Phoenix.
Simon
Repete esse.
Phoenix.
Simon Phoenix.
Simon Phoenix.
Desculpa, esse filme é foda pra
Eu sou
caralho.
viciado nesse filme, cara.
Mano, esse
É uma
filme é muito
merda,
foda.
velho. É espetacular, cara. Você
Aqui
falar
tô.
palavrão e aí vem a multa, né?
Fudido, eu
Você
preciso ver
falar com
esse
as
filme.
pessoas sem tocar, né? Porque pode transmitir germes e tal. É espetacular, velho. É incrível, cara.
Ratazana
Ratazana
Burger.
Burger,
Tô aqui
boa.
com o Anjo Stallone, o melhor ator da história. É o único sujeito que fez um monte de filme que é uma caralhada de propaganda. Amo.
Sim.
Todas. Todas. Esse, ó, Wesley Snipes.
Porra, as três coxas.
Wesley
Lembrado
Snipes.
das três coxas,
E
Wesley
depois desse
Snipes.
filme aí, o Wesley Snipes, o Wesley foi escalado pro Blade, né, mano? Fez o
Exatamente,
Blade.
cara.
Também
Porra.
foda.
Que é o personagem mais foda desse filme, cara, se a gente for levar no. Pronto, no metaverso você seria Simon Phoenix, cara.
Porra, foda, seria.
Aí.
Tranquilamente.
Já foi seduzido, ó. Já vai gastar grana no
Porra.
metaverso já
Você
com o
não ia.
avatarzinho.
Lógico, pegar uma skin
Pô.
do Simon Phoenix? Pegaria, tranquilamente. Sem. Puta. Tranquilamente. Pra gente fechar aqui, assim, eu acho que, pô, essas balelas tecnológicas me cansam. E eu vejo a galera caindo
Imagino.
e agora é. Enfim, deixa pra outro Drops.
Caindo e sendo demitida, né? A
É,
merda
todo mundo
é
sendo
essa, né?
demitido porque tá tendo uma quebradeira de banco. Vem aí outra crise econômica, não quero nem ver essa
Oh,
merda.
outra não, né? É 2008.25,
Nossa, não, não.
né?
Mano, puta. Deus me livre.
2008 tá esticado, viu? A gente
Não,
tá em
Deus me livre de ser em
2023.
2008, mano. Aí é doideira. Aí é doideira. Aí o bagulho vai ficar louco. Aqui,
É,
para fechar os comentários, teve o senhor Lemos colocou. E a moça que comprou um lote no Metaverso? Teve gente que comprou
que
mesmo.
comprou
Puta que
lote no
pariu.
metaverso,
Mas é
velho.
igual o Scarpa e o jogador do Palmeiras lá que, pô, o cara
Puta
colocou
que
6
pariu, velho.
milhões, mano. Você tá
6
louco.
milhões, eu não sabia o valor, eu só
Mano,
sabia que rolou essa treta.
o Scarpa colocou 6 milhões. Teve outros
No
jogadores que
Bitcoin?
colocaram. Não,
Bitcoin?
era tipo uma corretagem de uma criptomoeda X e deu ruim.
Nossa.
Deu ruim. Deu
Puta
ruim e
que
os caras
pariu.
perderam a grana. Perdeu. E era o William Bigode, que era o dono da corretora. Eu dei o um golpe no camarada. Deu golpe. Esses bagulho é esquema de pirâmide. Enfim. Se
É,
deu, deu,
total.
deu ruim. Esse bagulho do metaverso, quem comprou lote, o caralho, se fudeu. Caiu no papo
Metaverso
de maluco
fazendo o
de TI.
Rinodê. É,
É,
Rinodê.
inodei. Inodei. NFT, esses bagulho, mano.
Nossa, bicho.
Isso aí é roubada.
Aqui o Thiago colocou um bagulho, é verdade. Esses bagulhos de tecnologia que surgem, você sempre tem que ficar. Que assim, ó, a tecnologia é importante, mas se você olhar friamente, o maior avanço tecnológico que a gente teve nos últimos tempos, no geral, tá, gente? É o smartphone. Acabou. O resto é um desenvolvimento que está ali paralelo. As redes sociais existiam outras, mas aí tem um grande aporte de capital, uma mudança de programação e uma. Enfim, tem um controle mais psicológico do bagulho. Mas do ponto de vista tecnológico, de trazer uma inovação, os espertofones talvez sejam o último, né? E aí lembrou aqui o Thiago da Eclo, ó, o óculos 3D no cinema. Quem assistia A Hora do Pesadelo foi um dos episódios da Hora do Pesadelo, que aí você
Sim.
tinha que usar essa porra do óculos, que era quando aparecia o Fred Krueger sendo queimado lá, tipo,
Nossa,
cagado. E para finalizar, Renata Batista colocou aqui, ó, não me deixando mentir. Em São
ah.
Roque tem extração de minério e os OVNIs são atraídos por minérios. Em 88 passava minhas férias lá e via vários. Tá vendo? Tem porra de Alien. Vocês aí querendo falar sobre banda com disco ruim? Polemizei agora, hein? Falar de cancelamento, mas de banda que só tem um logo da hora? Aí, ó. Tem aqui, ó. Tem a OVNI. Esse é o golpe. O golpe tá aqui, velho.
Enquanto você está discutindo, os OVNIs estão roubando minérios de São
Minérios em
Roque,
São Roque.
velho. É, cara.
São Roque que o pessoal colocou o bagulho. Esses dias eu tava numa uma matéria, mano, que era o seguinte: São Roque é a Suíça brasileira. Mano, é no mínimo um disparate. Eu já morei
Não,
lá, tá ligado?
total,
Eu vi isso e o pessoal. Porque lá em São Roque tem um ski mountain, que é tipo o ski sem neve, tá ligado? O ski sem neve. Aí a galera, mano, o paulista é um bagulho muito retardado. Eu não posso falar retardado, desculpa. Muito maluco. A galera vai para um lance que é um morro, aí não tem neve, aí escorrega, pronto. E é a Suíça brasileira.
aqui a gente tem um
Gente.
esquibunda, é muito mais irado, velho.
Porra, muito mais foda.
Pô,
Eu não
esquibunda
tenho nenhuma dúvida.
é sensacional.
Pô.
Porra.
Mas aí, ó, tá comprovado que o ET existe.
É isso, cara, é
Vamos
isso.
fechar
Sensacional.
o Drops aí, Vini? Quer um
Vamos
recado
demais.
final?
Cara, tenho, assim, eu vi no chat aqui no começo, o querido, olha só, tô ficando famoso, hein? Querido amigo Kaique me pediu para mandar um beijo para ele. Tô me sentindo a Xuxa, cara. Sabe aquela parte das cartinhas da Xuxa, velho?
Ah, aí
Né? Que
sim.
chegava para a Xuxa e tal. Então, um beijo, Kaique. Você pediu para mandar um beijo para você. Então, um beijo, amigo Kaique e tal. Além de deixar o Busca em Conhecimentos, eu vou deixar minha frase final, o fechamento do Alienígenas do Passado. Parafraseando o Discovery Channel. Seriam os alienígenas os construtores das pirâmides? Nunca saberemos. Ou seja, vai tomar no cu. Você passa 2 horas vendo a porra do episódio e o cara conclui com nunca saberemos. Porra, vai se fuder,
Gênios,
velho.
gênios,
Gênios, gênios.
gênios, simplesmente deixa todo mundo no limbo. Bom, falar em nunca saberemos, para encerrar de vez, ó, galera. 15 de abril, o link de compra dos ingressos está aí no, na descrição desse vídeo. Por favor, comprem os ingressos, vamos todos nos encontrar. Aí a gente pode debater sem celular. Vou proibir o celular no CenaFest, foda-se. Proibir. A onda é proibir. Então eu tô. Vem aí a versão Caio Stalinista. Proíbe tudo. Igual a gente tem a ala conservadora no Sena, que é na figura da Maia e do Estevão, que querem proibir tudo. E aí eu vou partir para essa ala. Vou proibir tudo e a gente conversa lá no CenaFest. Então, o CenaFest, 15 de abril. Sangue de bode, aforismo e Cerberus Ataque. Contamos com
Lindo
vocês lá.
demais, cara.
Adquiram seus ingressos. Vamos trocar uma ideia lá. Eu não vou querer falar muito, porque eu vou estar correndo para cima e para baixo. Mas é isso aí. A gente vai se vendo aqui. Vini, brigadão.
Que agradeço, vai. Obrigado
Por topar
sempre.
essa, a gente viu que realmente a galera ia querer saber sobre o problema Mayhem. E é isso, ó. Programa sobre esse tema em especial e com uma abordagem mais séria, eu vou tentar gravar e soltar em maio. De verdade, não é. Na real, Esse é um tema que eu queria debater já há algum tempo, não é de agora. Esse episódio, para mim, só deu uma sustentação para eu ir para dentro desse programa que eu vejo como necessário. E aí,
Demais.
até lá, já passou Desalmado. Falaram aqui, ó, Desalmado vai tocar com o Napalm, já passou tudo
Porra.
isso. Aí vocês podem cagar na minha
Sensacional.
cabeça, pode fazer o diabo. Se é que até lá vai ter como cagar na cabeça. Mas é isso.
Ou no
Obrigadão, Vini.
metaverso, né? Cagar na
É, no
cabeça do
metaverso.
metaverso.
Pô, metaverso é assim, foda.
No
Programa do
Simon
Serginho
Fênix.
Grossman. Simon
Total.
Phoenix. Beleza?
Valeu.
Então, gente, é isso.
Valeu, valeu.
Valeu, comunidade aí. É nóis. Até a próxima. Valeu, mano.
Falou.
Nóis.